Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite.
Só na rádio que nos liga.
Coração Fadista.
Boa noite, tão queridos e estimados ouvintes da Rádio Alfa. Nesta sexta-feira, 29 de março de 2024, é com imensa alegria e gratidão que vos recebo mais uma vez na rádio que nos liga, a nossa Rádio Alfa, e no nosso programa Coração Fadista. Ao meu lado, tenho o privilégio de contar com a companhia do maravilhoso e simpático Paulo Salgado. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Odete.
Hoje, nesta Sexta-feira Santa, um momento propício para a introspeção, tenho a honra de compartilhar convosco mais uma jornada através das histórias que povoam o universo do fado. Neste momento tão especial, convido todos os ouvintes a mergulharem connosco nas profundezas emocionais de mais um belo coração fadista. Mas antes dessa viagem encantadora, vamos abrir os nossos corações ao som da inimitável rainha do fado, Amália Rodrigues, interpretando com grandeza o tema A Minha Terra é Viana.
Minha terra vestida da cor da folha da rosa, ou branco seios de perre, vermelhinhos de areosa. Virei costas à Galiza, voltei mantos para o mar. Santa Marta, saias negras, tem vidrilhos de luar. Dancei a gota em carreço, o verde gaio em afife. Dancei devagarinho, como a lei manda bailar, como a lei manda bailar. Dancei em Vila Tiana e dancei em todo o vinho, e quem diz vinho diz Viana. Virei costas à Galiza, voltei-me então para o sul. Santa Marta, saias verdes, deram-lhe o nome de azul. A minha terra é Viana, são estas ruas estreitas, são os navios que partem, são as pedras que ficam. Este sol que me abraça, este amor que não engana, estas sombras que me assustam, a minha terra é Viana. Virei costas à Galiza, pus-me a remar contra o vento. Santa Marta, saias rubras, da cor do meu pensamento. Como a lei manda bailar, dancei em Vila Tirana e dancei em todo vinho, e quem diz vinho diz Viana.
Queridos ouvintes, acabámos de ser embalados pela voz divina de Amália Rodrigues entoando Minha Terra é Viana. E a terra do nosso convidado também se enraiza no Minho. Se caminharem pelas ruas de Monção ou Ponta Barca, todos conhecem o seu nome, vamos saudá-lo com muito carinho, muito calor. Jorge Nande, boa noite.
Olá, muito boa noite, Odete. Como é que está, Odete? Como é que estão os ouvintes da Rádio Alfa? Essa rádio que a maior parte das pessoas da região, da nossa comunidade, tão bem conhece. Obrigado pelo convite, desde já.
Obrigada eu, Jorge, por teres aceito o nosso convite. Apenas há poucos dias estivemos juntos em Nanterre, mais precisamente há apenas uma semana, e posso afirmar que brilhaste como fadista. Por isso, fazia todo o sentido convidar-te esta noite aqui no Coração Fadista. Já que a Páscoa simboliza renovação e novos começos, terás a oportunidade de partilhar com os nossos ouvintes como, partindo do sucesso no grupo Rock ao Norte, chegaste ao fado. O teu coração é fadista e estou ansiosa por descobrir como nasceu o teu coração de artista. Antes então de divulgarmos o lado do fado, Jorge, como é que podes resumir a tua infância?
Eu tive uma infância muito feliz, aliás, eu sou uma pessoa feliz. E começou a música cantando em cima das cadeiras, nas reuniões de família. E como tu sabes, e muitas pessoas sabem, antigamente acho que se cantava mais do que agora, porque ia-se para as romarias. E na viagem toda a gente cantava, fazia-se segundas e terceiras vozes, ia-se para as desfolhadas e cantava-se, ia-se para as vindimas e cantava-se, ia para todo lado e cantava-se. As pessoas, eu falo da minha região, que é uma região campestre, e não sei se nas cidades seria assim, embora eu fosse também para a cidade, para o Porto, que tinha lá família na altura. E cantava-se no Natal. Pronto, tocava-me a mim cantar algumas canções do José Lito, de outras coisas, mas lembro-me mais do José Lito porque eu tinha assim uma voz muito com timbre bastante alto. E cantava essas canções, as pessoas gostavam de me ouvir, havia sempre um instrumento em minha casa, acordeão ou outra coisa
Quem é que
qualquer.
tocava? Quem é que tocava instrumento?
O meu irmão e meu pai, principalmente o meu irmão, que estudava no Porto e também andou a estudar acordeão, e eu aprendi a tocar acordeão de ouvido. O acordeão era um Hohner de 120 baixos e era quase da minha altura, e eu tinha que me sentar porque não podia com ele. Pronto, e tocava harmónica, tocava sempre qualquer coisa que pudesse fazer. E que para passar o tempo. E surgiu a música surgiu numa casa alegre. Pronto, foi por aí.
Numa casa alegre, então, com o teu irmão e teu pai a tocar
Minha
acordeão, mas
mãe
olha,
também
a tua mãe também cantava. Olha,
cantava
diz-me
o meu barquinho.
o meu barquinho, canta um bocadinho só para eu ouvir e para os ouvintes também. Podes cantar? É que tu.
Meu barquinho. E andas por um mar risonho, sobre vagas de carinho, batel mansinho. Não sei a letra de cor, mas é por aí.
Mas ótimo, é muito melodioso, não é? Portanto, a
É bonito.
melodia então faz parte da tua vida. E quando é que decidiste bem? Quando é que tu pensaste, afinal, esta melodia está ancorada no meu coração e talvez seja esse o caminho que eu quero seguir, que eu quero dar à minha vida? Será que tivesse assim, portanto, um desperto qualquer para esta uma vocação então de carreira ao nível da música?
Bom, depois na escola, acontecia, o meu irmão foi meu professor na escola primária, foi meu professor, ensinavam-se os hinos, sei lá, da altura, o hino de Portugal, o hino da mocidade, o hino da restauração, embora fosse naquela altura, antes do 25 de Abril, os alunos aprendiam, e eu aprendi porque gostava, adorava a melodia. As letras não ligava muito, mas adorava a melodia. Depois fui para o colégio aqui, a partir do primeiro ano, fiz parte, eu por vezes animava com o acordeão, porque o padre Cerejeira pedia-me para eu tocar, e eu com o acordeão tocava já músicas dos Creedence Clearwater Revival, cantava alguma coisa dos Beatles e pronto. E depois surgiu a hipótese de fazer um grupo, uma formação musical, com os meus amigos da terra, lá da Valinha e do Barbeita, e fizemos um grupo que se chamou Os Solos. Os Solos, que passou a ser, passado uns anos, o tema Solos. E depois do tema Solos foi o Rock ao Norte, por aí. Foi a minha vida sempre ligada à música. Eu
Então foi
tirei.
diretamente os solos para o Rock ao Norte, então. Afinal, não houve
Não,
assim grande transição.
Os Solos, que é onde assenta
Os
tudo, foi
solos,
esse.
pois.
E depois tema Solos. Eu, na altura, andava a estudar no colégio, em Colégio Dom Diego, em Braga, e tinha latim. Tinha latim, e pelo facto de ter latim para alterar, mudaram alguns elementos dos Solos, e para não ficar com o mesmo nome, quis aproveitar Solos e pus o tema. Tema é o tema, como é essa literalmente em português, só que tem um H, e Solos, o único tema, queria dizer, embora esteja mal conjugado, porque tema é feminino e solos é do artigo solus, sola, solum, e que quer dizer, é masculino. Solo, quer dizer, aqui quer dizer um tema único. Mas pronto, procolar-me também está mal escrito, porque é para além de todas as coisas e está mal conjugado, mas eu pensei, se os procolaram, está mal conjugado também, o tema solos também pode ficar. E assim ficou o nome. E depois do tema solos é que veio o Rock and Roll.
Muito bem, já vamos ter a oportunidade então de falar sobre essa grande experiência da tua vida que é o Rock ao Norte. Mas antes disso, por que não ouvirmos o Jorge Nande cantar um lindíssimo poema, Os Meninos de Huambo? Será que queres comentar? Tu gravaste este tema, o que é que representa então esta música para ti?
Fui sempre um amante incondicional do Paulo de Carvalho. Para mim é das melhores vozes portuguesas. Eu conheci o Paulo pessoalmente, assim como conheci o Carlos. O Paulo Carvalho conheci-o através do Carlos do Carmo. E por esse facto de ter seguido a obra do Paulo Carvalho, o Abracadabra, tenho vários álbuns até que eu costumava comprar no disco. Depois surgiu esse álbum do Paulo, de fados, e não só dos Meninos do Huambo, mas de outros fados, Polidor de Calçadas e outra sonoridade dentro desse género. E eu, pois, como gostava dele, gostava dos Meninos do Huambo, que é uma melodia muito bonita, e pronto, e cantava os Meninos do Huambo. Foi por isso.
Muito obrigada, Jorge. Agradeço por teres partilhado então essas lembranças e então, que tal agora permitires que a tua voz doce nos embale enquanto cantas Os Meninos do Huambo.
Os meninos de Huambo fazem alegria, constroem sonho com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nada poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Sobam beijos com flores e com suor, e subtraem-me a ser por no ar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender
aprendi como se ganha uma bandeira. Não saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes às voltinhas da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Porque os meninos
à volta da fogueira vão aprender
coisas de sonho e de verdade.
Vão aprender
como se ganha uma bandeira. E vão saber o que custou a liberdade.
Que voz tão melodiosa, a voz do Jorge Nande, que é o nosso convidado esta noite no Coração Fadista. E Os Meninos de Uambo foi então o poema e a interpretação que ouvimos na voz do Jorge. Jorge, quando tu apresentaste precisamente o tema que acabámos de ouvir, de Paulo Carvalho, tu, de uma forma assim muito natural, tu associaste o nome do Carlos do Carmo. E posso ser sincera contigo, Jorge, quando cantaste em Nanterre na sexta-feira passada no Espaço Chevreul, quando ecoou a tua voz naquele palco na sexta-feira passada, ouvi tantos murmúrios ao meu redor proclamando: o Jorge tem a voz semelhante à voz do Carlos do Carmo. Que comparação incrível, Jorge. Realmente, sinceramente, acho que não podiam lisonjear-te de uma forma tão grande como essa comparação. O que é que representa para ti, precisamente, o Carlos do Carmo?
Olha, o Carlos do Carmo, para mim, em primeiro, eu adorava estar a ouvir o Carlos do Carmo, a conversar com o Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo, eu conheci-o através da música, porque quando o Rock ao Norte se formou, fizemos duas festas de aniversário. Foram talvez das maiores festas que aconteceram em Monção, porque no primeiro aniversário houve três convidados, artistas: Carlos do Carmo, Paulo Carvalho e o Ron Quial. E depois houve mais cinco ou seis grupos aqui da região. E no segundo ano também veio o Paulo Carvalho, o Rui Veloso e o Estrovante. Pronto, isto foi
muito
uma festa paga. E eu conheci no primeiro ano o Carlos do Carmo, aliás. Eu e um amigo meu fomos a Lisboa tentar convidá-lo para vir aqui a Monção a essa festa. Estivemos ali, estivemos em casa dele durante um dia ou dois. E andámos a passear por Lisboa. Eu ouvia o Carlos do Carmo falar e bebia as palavras dele, porque ele tinha uma cultura civilizacional enorme.
Sem sombra de dúvida, pois.
E era adorável ouvi-lo conversar. Concordando com as ideias dele ou não, mas realmente ele tinha uma fluência no discurso que a gente ficava ali, eu gostava, partilhávamos, conversávamos, mas eu ouvia o Carlos. Depois, o Carlos trouxe uma forma diferente de cantar o fado e do habitual, né? E eu, por esse facto, da pessoa e do músico ou do cantor, eu gostava e gosto do Carlos do Carmo por isso mesmo. E foi assim.
Olha, só uma coisa, uma pequena curiosidade. Como é que, obviamente que o grupo Rock ao Norte já era muito conhecido naquela altura, não é? Mas como é que tu chegaste até ao Carlos do Carmo e conseguiste convencê-lo então para participar na tua festa?
O Carlos tinha aqui pessoas em Monção, que o Carlos ele era de um partido e tinha aqui pessoas em Monção que faziam parte desse partido. O Carlos gostava muito das pessoas e de conviver e de estar num grupo de amigos bebendo os copos ou comendo qualquer coisa. E então o Carlos, sabendo que tinha aqui em Monção um amigo, veio com facilidade, naturalmente que foi preciso financeiramente chegar a um acordo, e Monção para ele já era uma terra muito familiar. E ele, a última vez que eu estive com ele foi há uns anos nos Arcos de Valdevez, e ele já não se recordava, porque eu encontrava-me com ele na terra em baixo, na sala da sala de congrès. E às vezes ele vinha lá cantar, e o Rock and Roll também ia, e pronto, já há muitos anos que eu não vi ele, já quase não se lembrava. E então eu disse-lhe: olha, sou do Rock and Roll. Epá, eu recordo-me perfeitamente agora, estou a puxar a fita atrás, quando eu passava noites em casa do Kim, era o tal senhor, em que metíamos as garrafas de Alvarinho no poço.
Pois foram muitas garrafas, então.
Muitas garrafas, e as garrafas ficavam frescas, para ficarem frescas, e passávamos horas a beber um Alvarinho e a comer um presunto ou qualquer coisa ali no quintal lá do tal senhor Joaquim. E foi a última vez, pronto, este foi um pormenor e um pormenor da conversa, da última vez que eu tive com o Carlos. E foi por isso, pela amizade que ele tinha aqui, e naturalmente por vir cantar para o espetáculo, que ia ser remunerado por isso, naturalmente. E foi assim.
E foi assim então que nasceu, sem sombra de dúvida, uma bela amizade e uma profunda admiração. Nota-se que a tua forma de cantar é influenciada pelo grande mestre Carlos do Carmo. E por que não relembrarmos agora então o saudoso Carlos do Carmo, que é também, por coincidência, o padrinho da sala Vasco da Gama aqui na Rádio Alfa. E se concordares, vamos ouvir o tema, o poema, no teu poema.
Olha,
Pode ser?
muito bonito. Eu, por acaso, também canto essa canção.
Eu sei, cantas muito bem. Aliás, tu tinhas selecionado, que eu peço sempre aos meus convidados para selecionar alguns temas, tu tinhas selecionado também Um Homem na Cidade, Os Putos, Lisboa, Menina e Moça, mas se concordares, vamos ouvir então no teu poema.
Vamos, siga. Vamos lá.
No teu existe um verso em branco e sem medida. Um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio,
nasce fraco ou forte. O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro.
A voz inconfundível do mestre grande Carlos do Carmo com o tema No Teu Poema, lindo poema de José Luís Tinoco. E tu, Jorge Nando, nosso convidado desta noite no Coração Fadista, o que é que tens no teu poema? O que é que existe no teu poema?
No meu poema existe uma vida que, cheia de erros, cheia de muita felicidade, cheia de aprendizagem, cheia de muito amor, cheia de felicidade, essencialmente. Tento fazer as coisas para dar felicidade aos outros. E assim eu também poderei ficar e estar mais feliz no meu caminho.
Será que cantar é precisamente o meio que encontraste para trazer muita felicidade aos outros?
É. Para mim, basicamente, é isso. Embora quando tu estás no ato de cantar, há canções que te poderão fazer sentir, ser mais egoísta em termos de viver a canção só tu. Mas há, a maior parte das canções são cantadas ou realizadas em cima do palco para que os outros também se possam ter esta empatia com os outros para as pessoas se sentirem bem. Naturalmente que se não tiveres público, eu muitas vezes passo horas aqui no estúdio a cantar sozinho e estou a viver isso isoladamente. Agora, no palco com pessoas, se tu não pensares que estás a dar alguma coisa aos outros para eles se sentirem felizes, naturalmente que não bate certo. E essa simbiose de sentimentos e essa partilha que acontece é porque vivemos num mundo em que todos nós temos que estar juntos e felizes, e só assim é que o mundo também poderá ter outra cor.
Com certeza, e é muito interessante o que estás a acabar de dizer, e já que estamos a falar de coração fadista, confessa-me o que é que tu cantas para ti e que não cantas muitas vezes em palco, porque tens medo talvez que não toque no coração das pessoas. Será que há uma música em particular, por exemplo, que cantas precisamente muitas vezes só para ti e que não partilhas com o teu público?
Eu tenho canções minhas que... E faço e escrevo alguns poemas e que não partilho. Eu estou aqui. Eu tenho um.
Que estás à espera, então?
Eu sou uma pessoa muito que não gosto de deixar andar a vida, de fazer andar a vida muito rápido. E eu não sei, olha, eu posso te dizer que durante a pandemia, principalmente, sentava-me aqui, escrevia coisas. Eu sou um bocado sentimental também. Sentimental em termos de como é que eu direi? Sou um indivíduo que, quando estou sozinho, penso muito nas pessoas que amo, seja lá quem for.
Saudosista, pronto, és um bocadinho saudosista queres transcrever o que sentes,
exato,
não é?
E depois, quando há momentos em que eu escrevo com facilidade, quando esse sentimento ou a reação quando, te toca muito. E então, na altura da pandemia, havia coisas que tu pensavas, como penso que quase toda a gente pensávamos muito na vida e o que iria ser. E as pessoas de quem tu gostas, onde estão e o que fazem, como tu gostarias que as coisas fossem de outra maneira. Pronto, e eu Escrevi uns poemas, fiz umas canções, estou para aqui por aqui a tentar gravar. Tenho duas ou três canções já gravadas, mas estou a pensar em fazer um álbum, mas eu não quero deixar a vida a correr muito rápido. Não, não.
Não estás pronto ainda para desvendar tudo, não é?
Estou sempre pronto, a questão é que não quero que seja amanhã, quero que seja quando acontecer. Não, não, não vale a pena. Às tantas nem vou fazer nada, mas eu tenho já duas canções pré-feitas. Mas pronto, não vale
Agora
a pena.
que sabemos isso, não te vamos largar. Queremos descobrir esse teu trabalho. Olha, sabes que Amália Rodrigues também escrevia muito, e precisamente quando eu pedi-te para escolheres uns temas para ouvirmos esta noite, também selecionaste Amália Rodrigues. Aliás, foi a única fadista feminina que escolheste, que selecionaste, e escolheste, aliás, vários temas. Posso dizer que selecionaste o tema Lágrima, Estranha Forma de Vida, Barco Negro, mas tendo em conta a conversa que acabámos de ter, por que não ouvirmos agora Quando se gosta de alguém? Eu acho que ilustra perfeitamente os sentimentos que acabaste agora de mencionar.
Exatamente, é um fado muito lindo, lindo, lindíssimo e é uma boa escolha.
Quando se gosta de alguém, sente-se dentro da gente. Ainda não percebi bem ao certo que é que se sente. Ainda não percebi bem ao certo que é que se sente. Quando alguém gosta de alguém, é de nós que não gostamos. Perde-se o sono por quem perdidos de amor andamos. Quando se gosta de alguém, ai de nós que não gostamos. Quando alguém gosta de alguém, anda assim como ando eu, que não ando nada bem com este mal que me deu. Quando alguém gosta de alguém, anda assim como ando eu. Quando se quanto mais amor se tem, pior a gente se sente. Quando se gosta de alguém, ai, como está-se doente. Quando se gosta de alguém, como eu gosto de quem gosto, o desgosto que se tem é desgosto que dá gosto. Quando se gosta de alguém, como eu gosto de quem gosto.
Acabamos de ouvir aqui na Rádio Alfa e no Coração Fadista a grande diva Amália Rodrigues cantar Quando se gosta de alguém, uma escolha musical do nosso convidado de honra, Jorge Nande, fadista, grande cantor do grupo Rock ao Norte, que está na nossa companhia. Jorge, Amália Rodrigues, foi uma grande referência para ti?
Foi talvez a principal referência no fado. Eu não conhecia a pessoa, como disse, conheci o Carlos, mas e a Amália não conhecia.
Nunca assististe a um concerto de Amália Rodrigues?
Assisti, sim, aqui até em Monção duas vezes, uma no campo de futebol e outra em Barbeita, que é aqui perto da vila. Mas a Amália, eu gostava tanto da Amália que a primeira coleção de discos de vinilo que eu comprei duas coleções na altura. Uma foi da Amália Rodrigues e outra foi dos Beatles. A Amália, na altura, eu pedi, cheguei a um moço, um amigo meu que tinha aqui uma loja de discos, e disse-lhe: Manda-me ouvir os discos todos que houver da Amália. E eu comprei 18 vinis da Amália Rodrigues e tenho aqui, em cá, aqui no estúdio bastantes, porque alguns já desapareceram, emprestas a um ou outro, e depois nem te lembras e fiquei em casa de alguém. Pronto. E um facto é que as minhas duas primeiras coleções inteiras, foi da Amália Rodrigues e dos Beatles. E eu adorava e adoro ouvir a Amália Rodrigues. A Amália Rodrigues é daquelas cantoras que tu escutas um blues, escutas uma cantiga de romaria, escutas tudo com um sentimento tão genuíno que a Amália tem, porque a Amália canta aprendeu no bairro, aprendeu na rua e aprendeu sem escola, e isso é que é importante, porque ela transmite tanta coisa, qualquer coisa que ela cante, ela transmite de uma forma que entra nas pessoas. Por isso é que a Amália é uma referência a nível mundial, né? E eu adorei, adoro a Amália a todas as horas.
E nós também adoramos a Amália todas as horas. E mais uma vez é interessante essa tua escolha. Tu naquela altura compraste discos, vinis, então, de Amália Rodrigues e dos Beatles, não é? Portanto, essa vontade de se concentrar no fado, nos sentimentos, na portugalidade, e também a tua vertente mais showman, não é? Como conseguiste divulgar através dos Rock ao Norte, através dos Beatles, não é? Essa tua, são dois lados da tua personalidade, não é?
O Rock ao Norte foi mais uma ligação mais profissional. Eu tirei um curso, o curso de magistério primário, eu tirei o curso de professor, e depois o facto de por causa do Rock ao Norte fui obrigado a abandonar, embora eu nunca me sentisse realizado no ensino. Adoro crianças, adorava crianças, mas as condições já na altura não eram assim muito boas, porque eu acabei o curso e mandaram-me para Seixal.
Engraçado, eu também já dei aulas no Seixal. Isto é uma parente, sim, sim. Enfim, mas isso não é parente, não é? Não fica no nosso programa. Vá, continue.
Sim, sim. E então mandaram-me para Seixal. Depois, por outras condicionantes, eu resolvi vir embora. O meu filho ia nascer em dezembro. Isto foi em outubro, em setembro, já não me recordo. E pronto, eu tinha que deixar a música para estar no Seixal, não podia estar com o meu filho, então resolvi, vim embora, sem mais nada, resolvi vir embora. Pronto, passado mais um ano ou dois, ou três, ou mais talvez, eu tinha uma vida bastante preenchida, porque entre dar aulas, entre estar na academia, no Conservatório Viana do Castelo, eu fui fundador da rádio Ecos da Raia, que agora é Vale do Minho, em Monção. Fazia dois programas, um de música clássica e outro de jazz, entre um bar com música, um bar que eu tinha em Monção, que se chamava Piano Bar Rock ao Norte. Entre tanta coisa, eu não conseguia ser o professor que deveria ser.
Deveria ser, não é? Pois.
Deveria ser. E então resolvi abandonar e optei por dedicar-me inteiramente ao grupo Rock ao Norte. E pronto, foi assim.
E foi assim que afinal o grupo Rock ao Norte foi o teu fado, o teu destino. E, de uma certa forma, o livramento da tua vida super ocupada para focar-te então num único projeto. Senhora do Livramento é também o fado que vamos ouvir agora no Coração Fadista, um fado que tu escolheste na voz do Camané. Se quiseres comentar, estás à vontade.
Senhora do Livramento, eu gosto do Camané. Gosto do Camané porque o Camané é das novas vozes, embora ele não seja novo no fado, mas é das novas sonoridades. Repara que o Camané tem um projeto com o Lajinha. Eu já vi o Camané agora com o piano e já o ouvi duas ou três vezes, Cerveira, Arcos do Alves, e E tudo o que o Camané faz, faz bem. Não há nada que o Camané não cante ou que seja acompanhado com outro instrumento e que não seja bonito. E por isso, neste caso, o Senhor do Livramento não é com piano, mas é a voz do Camané, e ele transmite esse sentimento da adoração, onde a Senhora do Livramento quer ajudar no amor e tudo isso, e o Camané transmite esse sentimento de uma maneira muito franca e com a sua voz, que acho que toca toda a gente quando se ouve a cantar.
Senhora do Livramento, livrai-me deste tormento de a não ver há tantos dias. Partiu zangada comigo, deixou-me o retrato antigo que me aquece as noites frias. Partiu zangada comigo, deixou-me o retrato antigo que me aquece as noites frias. Senhora, que o pensamento corre veloz como o vento, rumando estradas ao céu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos num céu que não é só meu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos num céu que não é só meu. Senhora do céu das dores, infernos, prantos, amores, a castigar tanto o norte, por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte?
Nesta Sexta-feira Santa temos um convidado muito especial, o Jorge Nande, que esteve na semana passada connosco em Nanterre, que participou na Grande Noite de Fado, que cantou e era um dos fadistas então convidados daquela noite pela linda associação Arcop Nanterre, a quem mandamos muitos beijinhos. E precisamente, querido Jorge, com o grupo Rock on North, com a tua experiência também de Nanterre, já cantaste então para o público imigrante muitas vezes. Qual é a sensação então de cantar para um público tão especial como o público imigrante?
A sensação é de entrega, é uma sensação de estar com as pessoas e que elas fiquem felizes por dizerem que foi um bom momento que estiveram na tua companhia. E quando assim acontece, tu não tens outra forma do que entregar-te realmente à função, àquilo que estás a fazer, porque também não queres sentir-te defraudado e dizerem que, olha, o Jorge... Não quer dizer que às vezes as condições sejam as melhores, como tu sabes, temos muitas vezes, ou porque estamos com a saúde em baixo, ou porque estamos tristes, ou porque, sei lá, muita coisa que qualquer um de nós, ser humano, pode estar influenciado. Mas, acima de tudo, temos que estar, entregarmos-nos à causa, e a minha E a música é uma profissão de fé, é uma entrega, e em qualquer circunstância temos que pensar que temos que dar tudo. Pronto, é isso mesmo.
Dar tudo, de uma certa forma, pode resumir um pouco a nossa conversa. Tu mencionaste muitas vezes a palavra entrega, a palavra felicidade, e precisamente hoje, com uma carreira tão grande ao nível da música como tu tiveste, o que é que ainda pode fazer-te feliz? Quais são os teus planos na música? Quais são os teus projetos para o futuro? Eu sei que tens muitos. Aliás, há poucos anos estivemos a conversar sobre um projeto, esse teu projeto Viajar Portugal, este lindíssimo disco que já tivemos a oportunidade de ouvir no Sofado e também aqui na Rádio Off, que continuas a promover. Conta-me tudo, eu quero saber tudo sobre os teus projetos.
Olha, o projeto Viajar Portugal surge por causa de um amigo que eu tenho nos Arcos, chamado Nuno. O Nuno é a pessoa que é responsável pela dinamização da parte cultural da Câmara dos Arcos. E eu vou muitas vezes aos Arcos de Valdevez ver espetáculos. E o Nuno dizia-me: então, Jorge, e nós? E nós? E eu dizia: ó, Nuno, mas eu não venho aqui cantar, eu subia a cantar, vou cantar músicas de rock ao norte, e não está bem, porque a Casa das Artes, eu vou lá artistas, e eu não ia cantar, sei lá, música de baile, que era o que eu fazia na altura. Um dia, estava lá a tocar, a cantar, uma pessoa que tu bem conheces, que é o Marco Rodrigues,
Conheço muito bem.
de quem eu conheço já desde a infância. E
Um
então,
grande fadista, gostamos muito aqui na Rádio Mofa.
exatamente, e eu, quando o Marco Rodrigues vem cá, eu estou lá sempre presente, porque também adoro o Marco Rodrigues a cantar. E então estávamos no final a beber um vinho, e o Nuno novamente: então, Jorge, e tu? E diz o Marco: pois, realmente, realmente, e tal, tal. E eu vim para a moção e vinha no carro e vinha a pensar: eu vou ter que inventar qualquer coisa para ir cantar lá. E então, disse-lhe ao Ricardo Rocha: ó, Ricardo, vamos fazer um álbum. O Nuno está sempre a dizer isto, vamos arranjar aqui umas canções do país, percorrer o país com canções, e vamos tentar alterá-las de uma forma não. Para não ficarem coladas ao original. E o que é que tu achas? Tudo bem, siga. Então, nós, em janeiro, até a altura de maio, eu tinha que encontrar uma canção de cada região, e para construir o álbum. Algumas canções ficaram algo diferentes, outras não houve tempo de encontrar diferenças harmónicas ou qualquer coisa na construção, na gravação, da música. E foi assim que surgiu. Comecei, eu fiz uma música que se chama Na Raia, porque era para meter uma gaita de foles, mas não dava, depois, por causa da tessitura do instrumento, não, porque era muito abrangente, muito larga a tessitura da canção que fiz, que eu não sabia qual era a tessitura da gaita. E então foi gravada com uma flauta, e então, quis dar um toque celta, sendo aqui da região, da Espanha e daqui da Galiza, e a canção, pronto, melodicamente está um pouco com essa construção. E então passámos da Raia, a segunda música do álbum foi A Minha Terra Viana, a terceira é o Chico Fininho, depois temos o Vira de Coimbra, depois vamos para Lisboa, depois vamos para o Fadinho Alentejano, depois os Índios da Meia Praia no Algarve, fomos para as Ilhas, voltámos para cima, e foi assim, foi construído assim o disco, dessa forma. E fiz alguns espetáculos, mas eu não posso ocupar muito com muitos espetáculos, porque eu fico muito estressado com os espetáculos. São muito exigentes comigo, e quando as coisas são Mesmo minhas, eu parece que vivo os tempos do Rock ao Norte, quando tinha que percorrer, que ensaiar, que percorrer
estradas,
caminhões, caminhões, aparelhagens, horários para cumprir, e eu agora já preciso um bocadinho mais de descanso e de tranquilidade. E por isso, embora goste de cantar, faço alguns espetáculos só, poucos, alguns por ano. E é assim que passo a minha vida.
E será que é por isso que optaste agora por cantar fado? Precisas de uma certa calma na tua vida? Ir também, mais para o lado introspectivo?
É um pouco, também. É um facto que eu gosto de cantar fado e porque o fado dá essa tranquilidade. Naturalmente que gostaria de viver em Lisboa, em Alfama, gostaria de viver ali num bairro, no bairro alto, porque eu gosto da noite, eu adoro a noite. A noite não em termos de vadio, gosto da noite porque dá esta
inspiração.
Sim, um pouco esta inspiração, sempre fui uma pessoa da noite. Eu estou em casa, praticamente não saio de casa, e deito-me sempre às 5 e tal da manhã. E há dias que nem deste muro que eu tenho aqui à volta de casa, há dias que nem daqui saio. Mas deito-me sempre a essa hora porque gosto ou de estar a ler, ou a tocar, ou a cantar. E gosto da vida, da música. Eu vou a Paris, tenho que encontrar um bar que tenha alguém a tocar. E ainda no domingo fomos a Paris, ainda estive lá a cantar, fomos eu e alguns amigos músicos do Rock ao Norte, e eu estive lá a cantar com o Sidney no piano o Wonderful World, e pronto. E se não fosse porque só havia um piano, se houvesse mais instrumentos, tínhamos que estar a tocar todos, porque é assim que eu vivo. É com esta alegria, esta felicidade, e por isso é que eu gosto da noite e do dia, mas de noite é mais fácil, é o meu horário.
E eu tenho certeza absoluta que este tema, Wonderful World, fica-te muito bem, porque tu tentas criar um mundo à tua volta maravilhoso, com muitos sorrisos, mas concretamente, agora não respondeste então à minha pergunta. Os projetos agora para agora é continuar a deixar-te levar pela vida, cantar fado de vez em quando também fazer um espetáculo com Viajar a Portugal e, por que não, editar então este álbum que todos nós esperamos com poemas teus? Talvez sejam esses os projetos?
Olha, Odete, eu faço tudo o que me dá felicidade e neste momento... Estas canções que eu tenho, que eu tenho minhas, de certeza que eu já tenho duas prontas. Eu, se quisesse apresentá-las em público, um EP, eu podia fazer. Não, mas quero ter mais algumas, pelo menos umas 6 ou 7. Tenho 3, duas prontas e uma quase em processo do final, mas a vida não corre pressa. Eu tenho o projeto de viajar que possivelmente em julho do ano passado, aqui em Monção, eu fiz um espetáculo nos passadiços, os passadiços aqui em Monção, portanto, à beira do rio, foi um espetáculo muito bonito, onde eu apresentei essas canções, apresentei não, porque elas já eram conhecidas, esse disco já era conhecido, mas depois há outra questão para fazer mais espetáculos, é que os músicos necessitamos de ensaiar, quero ensaiar várias vezes para os espetáculos, os músicos muitas vezes não têm tempo e pronto, e às vezes também isto condiciona poder
realizar, não é, as coisas.
Claro. Eu sempre gostei de tocar com os mesmos músicos, nunca gostei de andar a alterar. E os músicos com quem eu toco são freelancers e pronto, e às vezes as datas não coincidem e pronto, agora em julho possivelmente irei fazer um novo espetáculo aqui. Emoção, já tive uns contactos de alguém para repetir os passadiços, mas de forma diferente. Naturalmente que o espetáculo terá que ser abordado de forma diferente. As canções, eu já cantei uma canção nova aqui num bar com uma guitarra. Vou com os meus amigos, quando me convidam, vou com o Rock ao Norte ou com o Zezé Fernandes, por exemplo. Eu quero estar feliz, a minha vida é estar feliz, porque pronto, não vale a pena pensar em mais nada e tentar seguir o caminho até chegar a hora, que eu não tenho problemas em viver e pensar na morte. A morte é um momento de passagem, não tenho esse problema. Quero, enquanto estou vivo, quero estar com os meus amigos, com as pessoas de quem gosto muito, estar com elas hoje ou amanhã, e que o mundo seja aquilo que às vezes no dia a dia nós não gostamos muito de ver. O meu mundo é o um mundo de paz e de felicidade.
Então, que seja sempre assim, a tua meta principal, ser feliz, que sejas muito feliz, querido Jorge Nande. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. O tempo passa com uma velocidade incrível. Já chegou o momento da despedida. Será que tens uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Alfa que estão agora a acompanhar o nosso programa e até para o público incrível de Nanterre com quem estiveste na semana passada?
Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer-te o convite que tiveste. Eu sempre tive carinho por ti muito grande, porque tu és uma profissional excelente, és uma pessoa simpática e fazes um trabalho também de entrega. Isso há que reconhecer, e por isso eu agradeço o convite que me fizeste para estar aqui a conversar. Isto é uma conversa. E em querer saber ou dar de transmitir algo da minha vida aos ouvintes da rádio. A Rádio Alfa, desde que eu fui há tantos anos aí à região e à nossa comunidade, eu já estive lá a falar, e portanto tenho esta ligação há tantos anos com a Rádio Alfa. Que é a rádio da nossa comunidade, no fundo. Pode haver muitas rádios, mas a Rádio Alfa é a rádio portuguesa. E o público de Nanterre, para mim, é um público que não é público, é uma família. Eu digo isto com muita franqueza. A Arcop, eu vi passar na Arcop duas gerações, pelo menos. E as crianças que há tantos anos subiam para cima do palco em que eu cantava com elas, agora são pessoas adultas, com 40 anos e tudo isso que eu vi crescer. E o tempo faz com que, quando gostas de alguém, não esqueças. E a Arcop é não esquecer os tempos passados. Estar com eles no presente, como foi neste caso no fim de semana, e esperar que amanhã, para o ano, a gente se possa encontrar, porque assim é que nós damos valor às coisas e às pessoas. É querer estar com elas, de quem gostamos, e que todos estejam felizes. Que a rádio seja excelente. Que as pessoas da Arcop e toda a gente tenha muita paz, muita saúde, e que a Odete continue a cativar os ouvintes e pela forma tão genuína e alegre que tu fazes o teu trabalho. Obrigado
Oh.
por tudo isso. Muito obrigado.
Obrigada do fundo do coração pelas palavras de carinho que não vou esquecer. Obrigada, Jorge Nande. Vamos acabar, obviamente, com a tua voz a cantar Coimbra. Pode ser?
Sim, senhora. Muito obrigado.
Muito obrigada, querido Jorge. Beijinhos para ti e boa Páscoa.
Obrigado. Obrigado, Odete, também para ti. Muito obrigado.
Coimbra do Chapão, em 10 capital, o amor em Portugal ainda. Coimbra de uma vez, com lágrimas de fé, a história da Inês tão linda. Coimbra das canções, tu meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O vento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende a se a dizer. Quem souber e aprenda-se.